Renascença, a par com o mundo.
Ora bem, a última semana, pode classificar-se histórica, com os bispos, por determinação do Papa Francisco, a reunirem e a pronunciarem sobre um tema particularmente sensível, a proteção de menores na Igreja. Antes ainda desse encontro, o antigo cardeal McCarrick foi reduzido ao estado laical na sequência de um processo canónico em que foram provados crimes de abuso sexual. Alguns dias depois foi a vez do cardeal George Pell ser condenado pela Justiça Civil, também pelo abuso de menores. Graça, como avalia os resultados do encontro promovido pelo Papa, ao mesmo tempo em que assistíamos a este turbilhão de notícias? Podia ter sido mais longe, como sugerem algumas vozes, ou entramos de facto num novo capítulo?
Bom, eu espero que tenhamos entrado num novo capítulo. Acho que é mesmo um marco histórico esta cimeira. Eu acho que o Papa Francisco, que subestimou o caso chileno, sobretudo a partir daí, quis que se fizesse, digamos, uma espécie de limpeza geral na Igreja, convocou de facto esta cimeira. Esta cimeira esteve presente, todas as conferências episcopais de todo o mundo, onde aliás os problemas são bastante diferentes. Por exemplo, em África não há sequer ainda o reconhecimento de abusos quando efetivamente eles ocorrem, e ocorrem dentro de um quadro de abuso, sobretudo de raparigas, que na cultura africana são muito jovens, mas não são consideradas abusadas, ou seja, é um problema de mentalidade que o cristianismo tem nessas culturas de absolutamente combater, ao mesmo tempo que temos os crimes de pedofilia detectados na América e sobretudo na Austrália, também na Europa. Nós já passamos, digamos, 13 anos sobre a promessa de João Paulo II para a tolerância zero dentro da Igreja. Lembramos-nos todos daquilo que foi a Via Sacra rezada por o cardeal Ratzinger, mesmo antes de ser Papa, em que ele falava que a Igreja era uma barca a afundar, que metia água por todos os lados, em que dizia que o vestido e o rosto estava tão sujo na Igreja, nos horrorizava, e na altura não se percebeu muito bem porque raio é que Bento XVI estava assim tão deprimido e classificava a Igreja nestes moldes, porque de facto ainda não tínhamos na imprensa, nem nas mãos, todos estes crimes, mas Bento XVI conhecia-os como responsável pela doutrina da fé, portanto ele estava de posse de todos estes elementos. Na resignação ele próprio também deixa, digamos, esta pasta ao Papa Francisco, e estamos, eu acho que estamos todos os que somos católicos, numa espécie de estado de choque, ainda a digerir a dimensão destes crimes, e cada Conferência Episcopal dará agora seguimento. Portanto, eu acho que a partir daqui o que se espera é uma solução profunda de tudo isto. Portanto, não há que... O passo já foi acelerado. Agora, penso que o importante é ser concretizado, e ser concretizado com o julgamento na Justiça. Vale a pena pensar que estes dois cardeais que passaram agora ao estado laical são personagens muito próximas do Papa Francisco, eram dois dos seus grandes conselheiros. Portanto, também aqui vale a pena nós pensarmos até que ponto na hierarquia da Igreja este crime estava a ser perpetrado. E portanto, eu acho que Francisco não parará até a limpeza total.
Junta-se também a nós neste Conselho de Ministros.
Diretores.
Exato. Bem, eu já aqui há algumas instâncias.
Eu não soube de nada durante a tarde.
Pedro não Santos confirmo. Guerreiro, boa noite, bem-vindo.
Olá, Pedro. Queres ser ministro de quê, Pedro?
Alô, Pedro, está a ouvir-nos?
Estou a ouvir. Okay. Estive a ouvir com muita atenção, a Graça.
Pedro, e já agora aproveitava, juntando-se à nossa conversa, para lhe perguntar se fica claramente vincado um antes e um depois desta iniciativa do Papa.
Fica. Logo na abertura do encontro, ainda na semana passada, a mensagem do Papa foi claríssima. Ele disse basicamente duas coisas, ou sobretudo duas coisas. A primeira, que o abuso sexual é crime. e a segunda, de que quem o comete não tem lugar na Igreja. E foi assim que nós já assistimos à redução ao estado laical de dois clérigos nos últimos dias, o cardeal australiano George Pell e antes o norte-americano Theodore McCarrick. Sendo este um novo capítulo, e é um capítulo que se abre muito tarde, mas é um capítulo que se abre de um livro que não pode fechar agora. E, portanto, estes casos não podem ser apenas um exemplo de como a Igreja deu um passo tão importante dado pelo Papa na sequência, como dizia a Graça, de um caminho que já tinha sido aberto por Bento XVI, mas de que isto não vai ficar por aqui. E que, quando nós sabemos que há um número tão chocante de denúncias, estamos a falar de cerca de mais de 400 por ano, e começamos a ver mesmo condenações já em primeira instância de casos destes, então percebemos que não estamos apenas a falar de um caso isolado ou de dois casos isolados, mas de que há informações que apontam para um choque, como dizia a Graça, mas sendo esta uma vergonha na Igreja, não pode ser uma vergonha para a Igreja. E a única maneira de não ser é não só a Igreja demarcar-se, mas sobretudo conseguir, enfim, vou usar o termo com algum cuidado, mas conseguir purificar e conseguir regenerar e afastar aqueles que são contra, evidentemente, não só a doutrina religiosa, mas para começar, que são contra a lei.
Henrique Monteiro, ministro Henrique Monteiro, que sublinhado guardas nas tuas notas sobre este tema?
Eu não percebi a pergunta porque estava a morrer do ministro.
Ah, que sublinhados guardas nas notas que tomaste sobre este tema?
Não, quer dizer, eu estou, no geral, de acordo com tudo o que já foi dito e não tenho muito a acrescentar sobre isso. Acho que há, de facto, um novo capítulo que se abre, é uma nova página. Mas gostava e claro que é sempre possível fazer mais. Há pessoas que dizem assim, não, mas podia-se ir mais longe. Mas isso é uma coisa que se pode dizer de qualquer coisa. Podia-se ir mais longe? Podia.
Bom, fazes parte dos políticos que dizem que se pode sempre ir mais longe.
Pode sempre ir mais longe. Não, não, quer dizer, em qualquer assunto, e já agora deixa-me dizer tu onde se podia ir mais longe. Por exemplo, o Estado português pagou às vítimas da pedofilia e nunca assumiu que dentro daqueles que tinha a sua guarda não os foi capaz de guardar. Ele puniu os pedófilos que se aproveitavam das crianças. E repara como não há uma única menina da Casa Pia que tenha sido vítima de pedofilia neste país. Isto é extraordinário. Porquê é que a gente também não investiga esses casos? É que eu vejo muita gente indignada, como ainda ontem, o meu amigo Carlos César, que estava muito indignado com a Igreja Portuguesa e tudo isso, e se calhar não sei quais são os motivos dele, nem os conhecimentos dele. Mas eu acho que ele também se devia indignar, como todos os políticos portugueses, sobre o próprio Estado português. O Estado português teve à guarda, e tem à guarda dezenas, centenas de crianças. A gente não sabe se elas continuam a ser abusadas ou não, porque não há qualquer informação sobre isso, não há qualquer visibilidade sobre isso. E eu, sinceramente, sou daqueles que não acredito que depois do escândalo Casa Pia tenha acabado definitivamente em Portugal.
Ah, espero que sim.
Eu também espero que sim, mas não acredito. Não acredito, e como não acredito que isto vai acabar definitivamente na Igreja. Porque as coisas nunca são definitivas. É sempre possível fazer mais. E é sempre, e há sempre, quer dizer, onde há organizações humanas, há sempre mal. Não há, é impossível dizermos, não, isto agora está completamente...
Há sempre bem e há sempre mal.
Exatamente, há sempre bem e há sempre... Aqui só estávamos a falar do mal, não é?
Pois.
Há sempre bem e há sempre mal. E aqui isto é um mal repugnante e nojento e tudo o que se possa dizer. E, portanto, tudo o que milita a favor de pôr prelados que cometeram estes crimes fora da Igreja, é bom para a Igreja e é bom para a sociedade. Mas é bom também ter a ideia que isto não se passa só na Igreja, passa-se na sociedade toda.
Uhum. Caros ministros...
Contra mim falo porque sou crente, mas há de facto aqui assim algo que supera, digamos, a nossa culpa em termos de Igreja, que é o facto de na Igreja não podia ter acontecido.
Não, também, tá, porque no caso da Igreja, mas isso é a visão religiosa.
Exato, não pode haver na
Porque além de crime é pecado e é um pecado
não,
grave.
Evidentemente, e há uma confiança também depositada evidente na Igreja. Pelos
eu acho que tem mais a ver com isto que a Graça está a dizer. É uma confiança que é depositada na Igreja.
É verdade, mas a confiança também é depositada no Estado quando o Estado tem a guarda das crianças.
Claro.
E é bom também dizer uma coisa. Essas pessoas que estão depositadas, muitas vezes são mais vulneráveis que aquelas foram depositados na Igreja. Porquê? Porque são extraordinariamente pobres, porque não têm nem pai nem mãe, não têm quem as defenda. e não têm quem esteja ao lado delas. E estas denúncias todas que vieram da Igreja, algumas com 20 anos e com 30 anos, já estão as ouve na sociedade civil, nem aqui, nem em lado nenhum que eu saiba. E não as ouvimos porquê? Eu não acredito que elas não existem. E é isso que eu estou a apelar. É que a sociedade civil, fora da Igreja, também faça a sua expiação e faça a sua investigação.
Carlos Ministros, vamos passar a outro tema, porque realmente um tema que marcou também esta semana, a Venezuela. Todos assistimos pela televisão à destruição da ajuda humanitária, não é? Que chegava da via Colômbia, e Maduro insiste em não largar o poder. Pedro Santos Guerreiro, o que se deve esperar de tudo isto?
Infelizmente, parece não ser possível que esperemos uma solução diplomática, que seria, evidentemente, o melhor cenário, até porque a sua oposição é o risco de uma intervenção militar e, havendo uma intervenção militar, ela será sempre liderada pelos Estados Unidos, ou terá sempre a participação dos Estados Unidos, e também não devemos ser ingênuos ao ponto de pensarmos que os Estados Unidos, para mais quando liderados por um presidente como este, que está apenas a pensar nos direitos humanos e não está também a pensar no seu próprio poder e no petróleo que existe na Venezuela, etc. E portanto, estando nós numa situação quase limite, quer do ponto de vista dos direitos humanos, quer também do ponto de vista político, e é evidente que Maduro é o primeiro e o maior responsável por tudo o que está a acontecer. Quer dizer, é preciso lembrar que ele não confiou num parlamento eleito e que não desbloqueou a situação com a convocatória de eleições. Sendo tudo isso verdade e sendo... Enfim, temos que ter algumas cautelas e algum ceticismo em relação a este aparente voluntarismo dos Estados Unidos. O que prevalece é o drama de quem vive na Venezuela, daqueles que não têm comida, daqueles que querem sair, que são barrados à saída. Sim, não só viram a comida arder, como viram Maduro quase escarnecer do envio dessa comida. E a situação é absolutamente trágica e é trágica há demasiado tempo para os venezuelanos.
Henrique Monteiro, o Grupo de Lima até já pediu a intervenção do Tribunal Penal Internacional. Uhum. Em entrevista à Renascença, a semana passada, o cardeal Baltasar Porras, que é administrador apostólico de Caracas, acusava Maduro de ser desumano ao impedir a distribuição de ajuda humanitária. Como é que ficamos?
É claro que Maduro é desumano. E eu, aliás, não... Quer dizer...
Mas quanto à intervenção do Tribunal Penal?
A intervenção do Tribunal Penal, não sei como é que é isso do ponto de vista processual, mas acho que é uma boa hipótese de acusar Maduro no Tribunal Penal Internacional. Porque o que ele está a cometer já pode entrar um bocado na ideia dos crimes contra a humanidade e nomeadamente... O crime contra o povo é grande demais. E eu gostava sempre, eu sempre que vejo uma coisa destas, toda a gente relativiza por causa dos Estados Unidos. É extraordinário. Eu quero lá saber dos Estados Unidos e do Trump. O que é que me interessa ao Trump? Quer dizer, eu acho que não deve haver intervenção armada na Venezuela. Isso é a única coisa que me pode fazer pôr-me contra o Trump nesta matéria. Mas há matérias em que, pardon my French, eu concordo com o Trump, não é? Porque se for contra o Maduro, eu estou de acordo com ele. Curiosamente, quando as ditaduras são de extrema-direita, ninguém diz, ai, cuidado com os comunistas. É o mesmo tipo de teoria, Pedro. Desculpa, mas quer dizer, eu sei que tu não disseste isto, mas estava a extrapolar aquilo que tu disseste para aqueles que dizem isto. Porque eu não tenho...
Sim, a questão tem a ver com o grau de confiança, não é? Para não passarmos de um pouco para o outro e não assumirmos que não há interesses, claro que há.
Em tudo há interesses e o problema do petróleo até se pode pôr ao contrário. Porque antes dos Estados Unidos começarem a agir, dizia-se que os Estados Unidos não agiam por causa do petróleo.
De acordo, claro.
Portanto, quer dizer, quando agem é por causa do petróleo, quando não agem é por causa do petróleo. Quer dizer, assim também é fácil. Faz lembrar... uma pessoa fizer a convenção que tudo mal que se passa no mundo é culpa dos Estados Unidos, e atenção, já era antes de haver Trump, mesmo com Obama, com todos os presidentes, foi sempre culpa dos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que a gente se apunhala a nós próprios. Aquilo já é mal desde o Chávez, e nós andámos a fazer negócios com este senhor e com o Chávez, nós, Portugal, com o Sócrates, com o Portas, com os ministros do Costa, não sei se ainda andaram ou não, mas os do Portas e do Passos Coelho e do Sócrates andaram, sem dúvida. Uhum. E aquilo é shame on them. Quer dizer, porque eles deviam ter vergonha. Uhum. Porque já no tempo do Chávez, aquilo caminhava assim a passos largos para uma ditadura. Toda a gente sabia. Quer dizer, um homem que interrompe os canais todos de televisão para falar uma hora e meia todos os dias. Quer dizer, não é outra coisa. Quer dizer, vamos falar honestamente sobre isto. Quer dizer, se isto tivesse a acontecer no Brasil, não é? A gente chamava todos os nomes ao Bolsonaro e, bem, se calhar o Trump não tinha a mesma reação. Isso é verdade.
Graça, ainda sobre este tema, como é que, no meio disto tudo, nós podemos dizer que Guaidó está a assumir verdadeiramente uma postura de estadista?
Olha, eu não tenho a certeza. Não tenho mesmo a certeza, e acho que hoje, quando o senhor Bolsonaro diz que não se poupará esforços para restaurar a democracia na Venezuela, eu pensei, bem, esperemos que também utilize a mesma eficácia para não destruir a democracia brasileira. Portanto, eu não sei se o senhor Guaidó é, neste momento, tem muita dificuldade em ver isto entre bons e maus. Claro que Maduro é pior, não é? Isso não há menor
dúvida. Mas o Guaidó, já agora o Guaidó é mau porquê? Eu não percebo. Ele faz parte da Internacional Socialista, quer dizer, ninguém diz a verdade sobre a Venezuela porquê. O Guaidó faz parte de um partido chamado Vontade Popular que está na Internacional Socialista.
Olha, ainda bem. Okay.
Ok, isto faz tremer alguém de medo e também já achamos que ele é fascista. Porque...
Não, não estou a dizer
não,
isso.
Mas é que às tantas parece.
Espera, Henrique,
dizer...
calma.
Ele foi eleito.
Ainda vai haver demissões.
Calma, senhores, calma.
Vai haver demissões aqui.
Eu estou calmo, mas como anda a denunciar a Venezuela, ainda andava tudo contentinho com a Venezuela, andava o Sócrates nos cartazes com o Hugo Chávez na Venezuela e toda a gente achava que eu era maluco. Agora tem aí o cara.
Não,
agora...
Também acho que Maduro é muito pior e que tomara que Guaidó consiga levar a água ao seu moinho, que eu não sei se é o estadista que a Venezuela precisava neste momento.
Mas ele não é o estadista, ele só quer eleições.
Está bem, mas eu não sei se ele tem a capacidade, por exemplo, de fazer aquilo que é essencial na Venezuela.
Mandamos para o
Venezuela.
Mandamos o estadista não venezuelano para lá.
Estava a ver que ainda havia aqui demissões.
Pois, conselho de ministros ainda há demissões.
Eu não ia para o mesmo governo. Eu já não entro em nenhum governo que me aceite.
Tens um lugar à disposição.
Não entro em nenhum governo que me aceite como ministro. Aviso já.
Muito obrigado a todos, Henrique Monteiro, Graça Franco e Pedro Santos Guerreiro, por mais este conselho de diretores. Pedro Mesquita.
Obrigado também. Obrigado.
Pedro, estás despedido.
Qual deles?
Qual dos Pedros?
Não, o Santos
Guerreiro. Os dois.
Renascença.
A par com o mundo.